Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo. É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso, eu quero compartilhar com você o e-mail que a LF, que mora no Rio de Janeiro, nos enviou dizendo as seguintes palavras. Tenho ouvido o programa Através da Bíblia com o pastor Itamir Neves e gostaria de dizer que, para mim, tem sido um excelente alimento espiritual. Parabéns. Eu agradeço. É muito bom poder escutar os comentários feitos e me sinto na obrigação de dizer isso para vocês, já que tenho usufruído dessa bênção. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram sua comunhão cristã conosco também. Por outro lado, nós reconhecemos que a nossa responsabilidade cresce e aumenta cada dia mais, porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a todos vocês que nos ouvem. Por isso é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos dar conta de como o programa tem chegado até você, e também contamos com você, unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para o programa. E é exatamente para isso que eu chamo a sua atenção para esse momento. Eu quero convidá-la, bem como todos os que estão nos ouvindo nesse momento, a elevar a Deus a nossa oração. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender e para podermos cumprir a Tua palavra. Senhor, também oramos por esse projeto, que o Senhor nos abençoe e que possamos ter forças para desenvolvê-lo até o final. Muito obrigado, porque Tu nos ouves e respondes às nossas orações. Por isso nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os versos 14 a 23 do capítulo 6 dessa carta de Paulo aos Romanos. Nós continuamos assim na sessão que fala sobre santificação, a santificação de todo cristão, isso é, o processo de santificação a que todo cristão é submetido depois de ser justificado, depois de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós tínhamos refletido sobre a salvação do pecador e agora nós estamos refletindo sobre a santificação do crente. Veja que mudamos de pecador para cristãos. Nós temos visto que a santificação tem vários sentidos. Tem o sentido potencial, que é aquela santificação que nos é imputada. Pois, estando nós em Cristo, a sua santificação nos é imputada, nos é transferida. Cristo é o cabeça da raça espiritual, e assim como herdamos de Adão o pecado, por ele ser o pai da raça humana, assim também herdamos a santificação de Cristo, sendo ele o representante da raça espiritual formada por todos aqueles que são salvos por seu sangue. Depois nós vimos também a santificação posicional. Essa santificação posicional é aquela que cada um de nós recebemos quando somos declarados justificados diante de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós somos declarados justos quando cremos em Cristo, quando a nossa culpa é removida. Entretanto, mesmo que o pecado da antiga natureza ainda não tenha sido removido, Deus quer que vivamos no poder da nova natureza. Por isso, nós fomos sepultados em Cristo e fomos ressuscitados com Cristo. Hoje, então, nós vamos refletir sobre a santificação prática. Então, como título para esse parágrafo, eu quero sugerir a seguinte pergunta: ser escravo e obedecer a quem? Eu repito o título, que é uma pergunta para os versículos 14 a 23 do capítulo 6 de Romanos. Ser escravo e obedecer a quem? Ora, depois de fazer na primeira parte desse capítulo, nos versículos 1 até 14, a refutação das acusações levantadas contra si, tanto pelos legalistas quanto pelos antinomianos, o apóstolo Paulo desenvolve, nessa segunda parte, uma argumentação ainda mais contundente para esclarecer, de uma vez por todas, a sua afirmação, lá do capítulo 5, versículo 20, em que ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para isso, Paulo se utiliza da relação escravo-senhor, que expressa lealdade exclusiva do cristão a Cristo. Paulo, então, define a sua posição teológica. Numa leitura mais geral, superficial, pode parecer que há repetição dos argumentos nos dois parágrafos, isso é, no capítulo 6, 1 até 13, 1 até 14, e no capítulo 6, do capítulo 6, 14 até 23. Pode parecer que é repetição, mas quando se detém um pouco mais no estudo dessas palavras, nós percebemos duas mudanças significativas. Em primeiro lugar, no parágrafo inicial, a ilustração de mortos para o pecado e vivos para Deus, no versículo 11, muda nesse parágrafo para libertos do pecado e escravos de Deus, no versículo 22. E em segundo lugar, no parágrafo inicial, a atitude passiva, isso é, fomos unidos com Cristo pelo batismo, nos versos 3 a 5, muda nesse parágrafo para uma atitude positiva, ativa, que está expressa no versículo 19. Oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, nos dois parágrafos, afirma-se que o cristão não pode mais pecar. Versículo 2 e versículo 15. Quando se compara, então, os dois parágrafos que compõem-se todo o capítulo, percebe-se um paralelo interessantíssimo. Um autor renomado, muito conhecido por todos, John Stott, menciona esse paralelo. Os detalhes desse paralelismo são vistos através das seguintes colocações. Primeiro, ambos parágrafos exaltam a graça divina, mostrando-a superabundante e o ambiente da nova vida do cristão. Ambos os parágrafos apresentam, em forma de pergunta, a relação entre graça e pecado. Ambos os parágrafos reagem com veemência à ideia de que a graça nos leva ao pecado. E ambos os parágrafos demonstram a incoerência da acusação, mostrando que, uma vez na nova posição, o cristão não deve, na verdade, não pode retroceder. E, finalmente, ambos os parágrafos mostram Paulo questionando os acusadores, demonstrando a clara descontinuidade entre a antiga forma de viver e a nova vida em Cristo Jesus. Então, nesse estudo, Paulo mostra como a graça divina conduz o cristão à novidade de vida. Usando o exemplo do relacionamento do escravo e do Senhor, ele afirma: é dever de todo cristão, por estar em Cristo, oferecer-se obediente ao Senhor Jesus, sabendo que o escravo deve em tudo obedecer ao seu Senhor. Eu quero repetir essa frase que, para mim, ela simboliza, ela significa a síntese dos versículos 14 a 23 do livro de Paulo aos Romanos, capítulo 6. É dever de todo cristão, por estar em Cristo, oferecer-se obediente ao Senhor Jesus, sabendo que o escravo deve em tudo obedecer ao seu Senhor. Nós vamos encontrar aqui várias considerações sobre essa relação escravo-senhor. Em primeiro lugar, a primeira consideração a ser feita refere-se à pergunta desafiadora: e daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Versículo 15. A aplicação é prática. A pergunta, e daí, é uma pergunta que se faz quando se quer aplicar a vida à afirmação feita. A acusação que se fazia ao apóstolo Paulo estava baseada nessa falsa interpretação. Veja só como os hereges pensavam. Se a graça supera qualquer pecado, então é possível pecar para que a graça seja cada vez mais abundante. Para entendermos bem a pergunta que Paulo levanta e a sua resposta, é importante verificarmos qual tinha sido a sua afirmação anterior. Vamos ler, então, os versos 14 e 15 do capítulo 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? E a resposta é contundente: de modo nenhum. Ora, nesses dois versículos, vemos que a lei foi dada para governar e controlar a velha natureza. A lei nunca foi dada para governar a nova natureza, quer dizer, a natureza cristã. A natureza que adquirimos por sermos justificados em Cristo. A nova natureza é para ser governada por Cristo, pela lei de Cristo, isto é, pela lei do amor. A nova natureza vai ser apresentada a Cristo. É Cristo seu juiz. O crente precisa viver em Cristo hoje, sobre a lei da graça, sobre a lei do amor, e não debaixo da lei de Moisés, que tinha o objetivo de governar a velha natureza. Uma segunda consideração se faz referente ao preceito definido. Versículo 15. De modo nenhum. Essa palavra é uma resposta dura e contundente de Paulo aos seus acusadores. A resposta é como um mandamento, como um preceito normativo. De modo nenhum. A resposta tem como base a nossa união com Cristo, já considerada nos primeiros 14 versículos desse capítulo. Portanto, no versículo 15, temos a pergunta já feita no versículo 1. No versículo 2, ela já tinha também sido respondida. E a resposta é a mesma que já foi dada. De forma alguma, de jeito nenhum. Nós não podemos pecar. Essa é a resposta que já tinha sido dada. Nós que estamos debaixo da graça, não podemos pecar. O apóstolo Paulo mostrou nos primeiros 14 versículos desse capítulo que já estamos unidos com Cristo e o método de Deus é o método da santificação pela fé. Da mesma forma como somos justificados pela fé, da mesma maneira como fomos justificados pela fé, também nós somos santificados pela fé. Olha só, a graça tem um objetivo muito elevado que é a justificação e também a santificação, mas todas as duas através da fé. Por isso, em terceiro lugar, uma outra consideração que devemos fazer, se faz essa consideração referente ao princípio, a obediência conduz à escravidão. E esse versículo é o 16. O auto-oferecimento leva à obediência. Torna-se escravo de quem se obedece. Entenda bem isso. Paulo continua respondendo ao seu interlocutor imaginário. Ele diz que, para qualquer ser humano, não existe algo como uma liberdade completa, geral e restrita. Não, nós não estamos livres dos poderes que disputam a nossa lealdade. A situação de todo ser humano depois do Éden é definir o que faremos em nossas vidas. Ou faremos o bem ou faremos o mal. Nos dois casos, nos tornaremos escravos, servos. O auto-oferecimento leva-nos à obediência, leva-nos a nos tornar servos, a nos tornar escravos de quem obedecemos, de quem escolhemos. Ou serviremos ao pecado que nos impele para o mal, ou serviremos a Deus, que nos impele a uma vida de justiça pela ação do Espírito Santo. Esse é o princípio que rege a vida de cada ser humano. Esse é o princípio que rege a sua vida e a minha vida. Então, em quarto lugar, uma outra consideração se faz referente à prática. A conversão implica numa troca de escravidão. Versículos 17 e 18. Os cristãos eram escravos do pecado. Os cristãos agora passaram a obedecer de coração à doutrina ensinada, à nova vida. Embora a figura da relação escravo-senhor não expresse a liberdade que o cristão tem em Cristo, ela serve para descrever a lealdade exclusiva que o cristão deve para Cristo. É. Por quê? Porque Cristo libertou do pecado. Os cristãos foram libertados do pecado. Os cristãos foram feitos escravos da justiça. É por isso que Paulo, no parágrafo inicial do capítulo, nos versículos 1 a 14, responde o que os cristãos devem fazer para viver a vida santificada. Paulo diz, entre os pontos que já mencionamos, que cada um de nós que está em Cristo, primeiro, não deve ignorar que já foi morto com Cristo, que já foi sepultado no seu batismo. Deve saber também, conforme o versículo 6, que ele já está unido com Cristo na sua morte e isso encerrou o domínio do mal sobre a sua vida. Mas deve considerar-se, conforme o versículo 11, deve considerar que as palavras de Deus são verdadeiras, isto é, deve considerar que Deus torna real em sua experiência aquilo que ele mesmo prometeu. Deus torna real a nossa santificação, pois ele tem o poder para fazer o que ele prometeu. Finalmente, o cristão deve apresentar-se a Deus, isto é, deve agir de acordo com a vontade de Deus. Por isso que podemos dizer que o cristão deve perceber que a conversão implica numa troca de escravidão. Então, uma quinta consideração que se faz referente ao paralelo é o seguinte. Os dois tipos de escravidão são progressivos, versículo 19. Os cristãos ofereciam seus membros como escravos da impureza. Os cristãos ofereciam seus membros como escravos da maldade para a maldade, literalmente, sem lei. A falta de lei, anomia é a palavra no grego. Então, era uma vida completamente fora da vontade de Deus. Mas agora, os cristãos devem oferecer os seus membros como escravos da justiça. Os cristãos devem agora oferecer os seus membros visando a santificação, literalmente, uma santificação progressiva. Quando o apóstolo Paulo diz, falo como homem, logicamente, não está querendo dizer que não estivesse falando divinamente inspirado. O que Paulo estava querendo dizer é que ele estava falando numa linguagem humana, falando sobre coisas humanas, coisas que eram bem conhecidas de todos os homens da época. É que muitas vezes transformamos as coisas fáceis em difíceis. Porém, o poder e a sabedoria divina transformam as coisas difíceis em fáceis. E isso é bastante verdadeiro quando se trata de vivermos e desenvolvermos a nossa vida cristã. Alguns cristãos oram desesperadamente para terem forças. Outros enfatizam o compromisso com Cristo. Outros, então, o compromisso com a igreja. Alguns lutam para conhecer os mandamentos e as leis de Deus para depois então segui-los. Outros entendem que devem se fortalecer através da leitura da Bíblia. Mas Paulo nos lembra que para a progressão, para o desenvolvimento da santificação, para o desenvolvimento da vida cristã, para termos uma vida harmoniosa com Jesus Cristo, nos é necessário somente e exclusivamente a fé. O que eu e você precisamos para o progresso da nossa vida, para a nossa santificação, é da fé. Fé e confiança plena no próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ao invés de oferecer os nossos membros como instrumentos da maldade para a maldade, você deve oferecer os seus membros visando a santificação, isto é, você deve oferecer os seus membros para servirem a justiça para a santificação, conforme nós lemos no versículo 19. É motivo, então, de darmos graças a Deus, porque antes éramos servos, escravos do pecado para fazer a vontade da carne e da velha natureza. Agora, em Cristo, nós somos servos de Cristo para obedecermos de coração ao Senhor, o que significa ser livre, verdadeiramente livre. Parece paradoxal se dizer que obedecemos a Cristo para ser livres. Mas embora pareça paradoxal, essa é uma verdade que nenhum crente pode negar, pois faz parte da nossa própria experiência, da sua própria experiência. É só quando temos uma nova natureza que podemos obedecer a Cristo, é que podemos colocar os nossos membros a serviço da justiça, é que aí então nós nos sentimos completamente livres, completamente libertos. Uma outra consideração que se faz necessário se faz referente ao paradoxo. A liberdade é a escravidão. É, esse é um paradoxo. Mas eu vou mais além. E a escravidão é liberdade. Versículos 20 a 22. Os cristãos, quando anteriormente eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Isso é, estavam livres da justiça. Agora, os cristãos, libertos do pecado, são transformados em escravos de Deus. Em resumo, de um modo geral, o apóstolo Paulo está dizendo que devemos viver de três modos diferentes. Quer dizer, na verdade é o seguinte, as pessoas vivem de três modos diferentes. Isso é, todos nós vivemos de uma dessas três maneiras. A primeira forma é viver de acordo da maneira legalista, de acordo com a letra da lei. A segunda forma é viver uma vida de libertinagem, confundindo graça com a possibilidade de pecar. Ah, mas a terceira maneira de viver é a vida da liberdade, de libertos, isso é, viver de maneira responsável, libertos por Cristo, porém servindo a Cristo. No verso 21, o apóstolo pergunta, naquele tempo, que resultados colhestes? E ele mesmo responde, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. É paradoxal perceber que a liberdade é escravidão e a escravidão é liberdade, mas aquilo que o homem crédulo considera como sendo uma coisa boa, o homem crente, aquele que é convertido, aquele que é salvo, aquele que tem comunhão com Deus, considera mal e desnecessário. Tudo isso que tanto agrada ao homem sem Cristo, como consciência má, como coisa vergonhosa, é completamente desprezível ao cristão, ao homem renascido em Cristo. Nós estamos nos referindo à prática de certos pecados, pecados que tanto agradam aos homens do mundo, aos homens incrédulos, mas quanto aos cristãos são plenamente reprováveis. O cristão valoriza as coisas espirituais e condena as coisas pecaminosas. O cristão passa a viver uma vida completamente diferente. Ele agora tem novas ideias e novos ideais, porque ele tem uma natureza nova, ele tem uma mentalidade nova. E finalmente chegamos a uma sétima consideração que se faz referente ao produto. Isso é, a escravidão ao pecado gera morte. E a escravidão a Cristo? Ah, essa gera a vida. O produto, isso é, o resultado da escravidão anterior, são coisas que envergonham. O produto, o salário da escravidão anteriormente, é a morte. O produto da escravidão a Deus objetiva, a santificação. E o dom gratuito da escravidão a Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Antes nós éramos servos do pecado, agora nós somos servos de Deus. Antes o resultado era a morte, agora o resultado é a vida eterna. Antes servíamos ao pecado, agora servimos à santidade e à justiça. Antes o salário era a morte, agora o pagamento, o dom gratuito é a vida eterna. Como é que você encara esse assunto? Que resultado você está esperando? Vida com Cristo ou morte com pecado? Paulo está nos advertindo que se escolhermos o pecado, Deus nos condenará. Aqui Paulo nos lembra a natureza dos territórios aos quais nos levam a dois caminhos pelos quais devemos optar. O pecado é uma trilha que nos leva à morte, isso é, a morte espiritual que impera sobre toda a humanidade. Essa morte envolve e afasta o ser humano do propósito inicial da criação. O ser humano que foi criado para o relacionamento com Deus, para a bondade, para a alegria, perdeu tudo isso porque o salário do pecado é a morte. Mas quando escolhemos o caminho da fé no dom gratuito de Deus, então escolhemos como resultado a vida eterna. Ao escolhermos sermos servos da justiça, então escolhemos colocar os nossos membros disponíveis e obedientes à justiça, ao invés de recebermos condenação, vamos receber a vida eterna e vamos receber a eterna existência na presença de Deus. Querido amigo, eu espero que você faça esta segunda opção. Escolha a vida eterna. Que o Senhor te abençoe. Espero encontrá-lo no nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.